Bom dia, minha gente. Nós estamos com o diretor de futebol do Sport, Vandesso Lacerda, ao telefone. E, Vandesso, bom dia.
Bom dia, Ralf. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia à grande nação rubro-negra.
Ok. Já está na linha aí. Eu queria fazer aqui uma explanação do que eu disse ontem aqui, do que aconteceu. Ontem nós fomos informados por essa busca permanente de Magrão, por ver Magrão se ausentar do esporte, fora do perfil do Magrão. Magrão não é de sair assim intempestivamente, é um jogador que tem servido de exemplo a outros companheiros e tem sido admirado por todos pelo procedimento, pelo caráter, pelo jeito dele. E de repente ele some, aí há uma perplexidade. E ontem, uma pessoa de grande credibilidade nos informou que Magrão possivelmente estivesse doente, ou ele ou pessoa da família, e também informou aos dirigentes do esporte. Os dirigentes do esporte correram, foram até numa provável clínica onde possivelmente o Magrão tivesse passado por lá, e descobriram que ele não passou naquela clínica. Então, o seguinte, até agora ninguém confirmou, apenas a suspeita de que ele possa estar doente, mas ninguém também desmentiu. Houve até um repórter que falou com o filho dele, mas o filho dele disse, não, ele não está doente, mas simplesmente não disse mais nada. Então nada foi absolutamente esclarecido sobre Magrão. Quer dizer, um mistério é uma coisa que de repente preocupa muita gente e ao mesmo tempo significa uma busca por esse jogador. E eu estou com o Vandesso na linha e, ao mesmo tempo, com o repórter Antônio Gabriel, que está no prédio do Magrão. Então, Vandesso, você quer ouvir primeiro o que ele tem a dizer ou posso lhe perguntar?
Não, eu prefiro que ele fale primeiro.
Tá certo. Então, Antônio Gabriel, vamos colocar aí o que é que você pode dizer, você que está visitando o prédio de Magrão. Bom dia.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Vanderson. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a jornal. Bom dia também ao Geraldo. A gente teve hoje pela manhã lá no prédio em que o Magrão mora, aqui no Recife, na zona sul do Recife, no bairro de Boa Viagem, para procurar saber um pouco mais sobre o goleiro do Sport, que já está indo aí para o, acho que, quinto dia, sem dar uma justificativa à diretoria, ao clube, de sua ausência. E aí várias situações já existiram, você falou sobre um agora, Ralf, de questão de saúde, mas enfim, não há nenhuma confirmação, como você bem colocou. A gente vai colocar agora aqui na jornal o que ouvimos de funcionários do prédio do Magrão. Se ele está em casa, se o apartamento foi vendido, como foi colocado anteriormente nesse caso. Vamos ouvir. O Magrão, goleiro do Sport, está morando aí?
Ele mora, mas no momento ele se encontra não.
Ele viajou, foi?
Foi.
Faz muito tempo?
Não, pouco tempo.
Pouco tempo, né?
É.
O apartamento dele não está à venda nem nada do tipo não, né?
Não, que eu saiba não. Até agora tem notícia disso não, se ele tá vindo ou
não. Certo, mas ele não tá aí, né? Não é isso?
É.
Tá bom então, obrigado, meu amigo.
Ok, Gabriel.
Pronto, foi isso que a gente ouviu lá no prédio do Magrão dos funcionários. Seguimos apurando essa história, Ralf, e a qualquer momento a gente volta na Rádio Jornal e certamente no assunto é futebol primeiro tempo.
Ô Vander, essa pergunta cabe. Qualquer diretor do esporte que estivesse hoje aqui, a pergunta primeira, antes de falar nas outras coisas do esporte, seria: você viu Magrão por aí? Explica aí, Vandesso, o mistério. Seja o Sherlock Holmes dessa novela.
Não, claro que não, que ninguém viu Magrão por aqui. Agora, eu posso assegurar a você e aos ouvintes e à nação rubro-negra, eu recebi uma informação 100% segura que Magrão doente não está. Não tem nenhum problema de doença com Magrão, não tem nada disso. Eu apenas estou ainda coletando umas informações para ter a certeza de o que realmente está acontecendo. Agora, uma coisa é certa, doença não é. Mas acredito que no transcorrer do dia de hoje, nós teremos talvez até um contato com o Magrão. Isso aí eu não posso garantir, mas existe essa possibilidade. Porque a pessoa que está nos ajudando a coletar as informações é uma pessoa da nossa confiança, uma pessoa que só tem tentado ajudar. Agora, eu quero deixar todo mundo tranquilo com respeito a essa veiculação, com essa circulação da notícia que Magrão estava com isso, que Magrão estava com aquilo. Aí hoje apareceu outras notícias, enfim. Mas uma coisa é certa, Magrão é um profissional correto, é um profissional que nós só temos que elogiá-lo e de forma nenhuma terá nenhum arranhão com essa situação que está se passando lá com o Magrão. Então eu só peço que todos tenham um pouco mais de paciência. Vamos dar mais um pouco de sossego ao nome Magrão para que nós tenhamos uma notícia 100% correta, porque até agora, com respeito que ele não está doente, é 100%. Agora, o restante, nós esperamos, se Deus quiser, ter uma notícia mais concreta do que está se passando com o Magrão.
Agora, vocês ficaram chocados, né, com a ausência de Magrão, porque todo mundo diz, não é a característica, não é o perfil dele. Isso chocou a diretoria do esporte, certamente.
Não, veja só, não é questão de chocar. Porque qualquer atleta que não comparece a uma representação, existe uma comunicação, uma justificativa. Mas eu tenho que respeitar o que Magrão fez. Né? Ele evidentemente vai explicar o que está acontecendo e nós temos da diretoria que respeitar a opinião de Magrão, o que está se passando, porque não é um atleta que em 11 anos cometeu qualquer infração dentro do clube. Então tudo isso tem que ser respeitado ao profissional Magrão. Então pode sair, está tranquilo, apenas ficou todo mundo tranquilo pela falta de alguma comunicação. Só isso e mais nada.
Vandesso, seguindo adiante, o Sport liberou o grupo assim que fez o último jogo, até a volta sexta-feira, 9 dias de descanso para o plantel. E os jogadores saíram, segundo informação do próprio Sport, com uma cartilha que deveria cumprir, por exemplo, no plano físico, para não perder o condicionamento que já tinha, com relação à alimentação, a coisa desse tipo. Você acha que, pelo que você viu na reapresentação dos atletas, essa cartilha foi seguida? Os jogadores estão voltando em bom estado. Qual foi a avaliação do grupo?
Olha, veja bem, a cartilha ela já existia, ela apenas foi aprimorada, mas todos os atletas já tinham essa cartilha na mão. E a representação dos atletas foi impecável. Foi dentro de tudo que foi recomendado, os atletas cumpriram. E o regime que foi adotado após a representação é um regime que realmente dá para recuperar os dias que eles ficaram de folga. Então, hoje, eu posso lhe garantir que o grupo já está 90% nesses poucos dias de trabalho, mas já recuperaram muito bem. Então, fisicamente, excelente situação física. Então, a gente só tem que elogiar, porque realmente esse é um grupo invejável que o Sport conseguiu formar.
Bom, o Sport tem programado alguns amistosos com o CSA. No dia 30, que é um domingo, 16h, Sport CSA na Ilha do Retiro. Na quarta-feira seguinte, que é dia 3 do mês de julho, lá em Alagoas, CSA e Sport. E o Sport volta para a Série B na segunda-feira, dia 8, jogando contra a equipe do São Bento de Sorocaba. Jogo 8 da noite. O São Bento é o 16º colocado, quer dizer, está lá na beirinha da zona do rebaixamento com 7 pontos, e o Sport está na beirinha do G4, é 5º colocado com 15 pontos. Quer dizer, você acha que até o jogo com o São Bento, o Sport já vai aguentar 90 minutos correndo, né?
Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós que estamos acompanhando os treinamentos de manhã, de tarde, para você ter ideia, os jogadores estão, vamos chamar de internados. É, de manhã, chega de manhã, almoça, treina, continua na concentração no CT, no outro dia a mesma coisa. Então, os jogadores, inclusive, gostaram, porque é a maneira que eles tinham de recuperar mais rápido, e é o que está acontecendo. Uma recuperação muito boa, e eu tenho convicção, certeza absoluta, que no dia 8, fisicamente, o time vai estar voando.
Vandesso, obrigado por atender a Rádio Jornal, um bom dia, e que se encontre magrão, porque senão daqui a pouco o clube vai ter que contratar detetive para achar o goleiro reserva.
Vamos deixar magrão em paz. Magrão daqui a pouco chega e tá tudo tranquilo.
Tá certo, tomara que seja assim. Um abraço, Vandesso, obrigado.
Um abraço, até.
Gente, todo mundo sabe que se definiu já os disputantes das quartas de final da Copa América 2019. O Brasil vai, como primeiro do Grupo A, vai enfrentar o terceiro melhor, o segundo melhor colocado, mas o Brasil não poderia enfrentar o primeiro melhor colocado porque era do grupo dele. Então teve que pegar o outro melhor colocado como terceiro, que foi o Paraguai. Então Brasil e Paraguai é o primeiro jogo, porque vai acontecer quinta-feira. Na sexta-feira tem dois jogos e no sábado tem o outro nessa leva agora das quartas de final. O Paraguai foi o rival brasileiro nas últimas duas vezes que a seleção esteve no mata-mata da Copa América. Em ambas as oportunidades, quartas de final, em 2011 na Argentina e 2015 no Chile, nas duas vezes os paraguaios eliminaram o Brasil nos pênaltis. Há 8 anos as duas seleções empataram em 0-0 no tempo normal e em 2015 empataram por 1-1. Então, nos pênaltis, o Paraguai se deu bem, o Brasil não. Mas o último confronto entre Brasil e Paraguai foi em março do ano retrasado, pela 14ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A seleção brasileira venceu a seleção paraguaia por 3-0. Isso foi na Arena Corinthians, essa disputa. Aliás, o Brasil foi o primeiro das eliminatórias. Foi o terror. Se classificou para a Copa do Mundo com bastante antecedência. Então, o Brasil comeu de coco todos os adversários sul-americanos. E a gente pensa que agora vai se repetir, que o Brasil possa levantar o troféu dessa Copa América 2019. Então, acompanha aí. Na quinta-feira, o jogo vai ser às 21h30, Brasil e Paraguai na Arena do Grêmio. Na sexta-feira, que é dia 28, dia seguinte, no Maracanã, 16h, a Venezuela, que foi a segunda colocada do grupo A com 5 pontos, vai enfrentar a Argentina, segunda colocada do grupo B com 4 pontos. Então, Venezuela e Argentina na sexta-feira. Na sexta-feira também, dia 28, na Arena Corinthians, às 20h, a Colômbia, que fez a melhor campanha até agora, a Colômbia vai enfrentar o Chile. A Colômbia foi a primeira colocada com 9 pontos, 100% de aproveitamento na primeira fase no grupo B. Enfrenta o segundo colocado do grupo C com 6 pontos, que foi a seleção do Chile. E no sábado, na Fonte Nova, 16h, o Uruguai enfrenta o Peru. O Uruguai foi o primeiro colocado com 7 pontos do grupo C. E o Peru foi o terceiro colocado no grupo do Brasil. E um dos dois terceiro colocados, o Peru foi o melhor dos terceiro colocados com 4 pontos lá no grupo A. Os que foram desclassificados estão voltando hoje para casa. No grupo A, a Bolívia perdeu todas, voltou com 0 ponto. No grupo B, o Catar ainda empatou uma partida. Foi o quarto colocado, ganhou apenas um ponto. No grupo C, dois foram desclassificados. Japão e Equador. O Japão como terceiro colocado com 2 pontos do grupo C e o Equador como quarto colocado com 1 ponto. Então essas seleções, Bolívia, Catar, Japão e Equador, foram as desclassificadas.